boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a hora que nos esteja a ouvir. Mais uma vez de casa, nós os quatro, eu, Daniel Oliveira, o Francisco Mendes da Silva, o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves, estamos aqui para comentar estes tempos de Covid. A repetição do discurso holandês do dinheiro gasto em mulheres e vinho irritou António Costa. Repugnante, disse ele. Ou irritou, ou foi um gesto diplomático para com um dos poucos aliados que teremos nos próximos tempos. Espanha. 2009 parece estar a repetir-se. Ou talvez não. Será o tema da terceira parte do programa de hoje, como viram, feito de casa. O homicídio por espancamento de um ucraniano, de um imigrante ucraniano, no aeroporto de Lisboa, tendo como fortes suspeitos três inspectores do SEF, já seria razão para um enorme alarme. Mas a decisão de uma juíza enviar para casa os três suspeitos por causa do coronavírus abre um debate difícil sobre a fronteira entre as medidas sanitárias e a instalação de um clima de impunidade. Será o tema da segunda parte do Sem Moderação de hoje. Nesta primeira parte falaremos do deslize da Diretora-Geral de Saúde, que se atreveu a responder a uma pergunta de um jornalista sobre a possibilidade de uma cerca sanitária ao Porto, e do primeiro político português a exigir o estado de emergência, ter sido também o primeiro a dizer que não reconhecia a autoridade à principal autoridade sanitária. Um bom começo para falarmos do que poderá ser, à medida que o tempo vai passando e o cansaço se vai acumulando, um clima de crescente crispação. Pedro, eu vou começar por ti, e o que eu te começo por perguntar é se há aqui dois comportamentos. Um, se faz sentido, até porque percebemos que houve um engano nos números em relação ao Porto, se não foi leviana a Diretora-Geral de Saúde ao responder àquela pergunta como respondeu. Dois, como é que avalias a reação de Rui Moreira, do Presidente da Câmara Municipal do Porto, e se quiseres enquadrar isto depois mais no clima que se pode ou não estar a instalar, está à vontade. Pedro.
Muito obrigado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, consoante o local, a hora a que estejam a vigiar.
E o género?
Não, depende.
Com concordância entre o que e género, portanto, é indiferente.
Portanto, acho que é isso que eu estava a dizer.
Ele disse todos e todas.
Portanto, abrangi toda a gente.
Excluindo muitos.
Quanto às duas questões, começava pela primeira.
Pessoas, claro.
No quadro de uma conferência de imprensa diária, obviamente o conjunto de questões colocadas é muito vasto e, portanto, muitas vezes, tanto são questões de pormenor como são questões que ainda não têm amadurecimento suficiente da parte do próprio jornalista que faz a pergunta, eu acho que nesse ponto, sem prejuízo de poder ter tido uma prudência adicional e ter remetido, ter feito o que em termos técnicos se chama chutar para canto, não dando uma resposta perante algo que estava em avaliação, apesar de tudo, se formos ver detalhadamente quais foram as declarações da Diretora-Geral da Saúde em relação à pergunta que lhe foi feita, ela foi tudo menos perentória, foi tudo menos conclusiva, apenas disse que estava em avaliação a eventualidade perante a pergunta que lhe era concretamente feita. Portanto, em rigor, é a forma como também se pode optar por titular e noticiar aquela resposta dada naquele contexto. Recordamos também, a própria Graça de Freitas tinha dado uma entrevista ao Expresso algumas semanas, em que, a propósito de cenários e a partir de, enfim, uma resposta totalmente técnica, enquadrada numa entrevista longa, foi extraída uma manchete que claramente tornava muito mais sensacionalista e muito mais agitador aquilo que era um comentário tecnicamente bem fundamentado, com base naquilo que era cenários até, nem sequer eram previsões, meramente cenários. E, portanto, eu diria, em relação à primeira parte da pergunta, que eventualmente agora, com o benefício de estarmos a analisar isto postumamente, todos podíamos dizer, bom, mais valia não ter dito rigorosamente nada, não alimentava este contexto. Mas verdadeiramente, e justiça seja feita, a resposta foi apenas está em avaliação perante uma pergunta colocada e perante aquilo que naquele momento se podia ter a ideia de poder ter sido um aumento muito substancial de casos no Porto, que depois, força da correção e dos números repetidos, veio a confirmar-se não ser o caso. Portanto, isto quanto
à
primeira parte...
Mas a própria correção, Pedro, a própria correção é uma correção de monta, não é? Que também diz qualquer coisa, se há alguma confusão...
Mas isso é outro ponto. Isso é outro ponto. Já agora, eu acho que na semana passada, eu penso que foi depois da nossa gravação da semana passada, introduziu-se, porque é um elemento positivo, no sentido é bom haver informação e que ela possa ser partilhada, e portanto a DGS avançou no sentido de partilhar também dados concelhios, só que efetivamente, como não estava a fazer esse levantamento de dados concelhios desde o início, como muitas vezes o local de internamento não corresponde ao local da residência, como por vezes os critérios de identificação de qual é o município para o qual reportamos a existência de casos confirmados não era o mesmo em todos os locais, e também o facto de por vezes só serem publicitados na dita lista por conselho dos casos superiores a 3, obviamente tem havido aqui um afinamento entre o resultado global, que nos apercebemos que tem estado sempre correto ao longo destes tempos, com a sua tradução de composta por conselho. E obviamente, até isso estar estabilizado, naturalmente há um foco significativo de ruído e de dúvida que compreensivelmente, pronto, também alimenta este caso. Portanto, um ponto onde o tratamento de dados não está a correr tão bem, ou não é tanto o tratamento de dados, é talvez a divulgação ou a pressão para no relatório diário fazer essa divulgação pode pressionar adicionalmente, portanto, de facto, concedo que isso seja verdade, mas verdadeiramente isto não passaria de mais do que, enfim, uma questão comunicacional que podia ter sido feita de outra forma se não tivesse acontecido o que aconteceu de seguida, e era a tua segunda pergunta, a reação totalmente desproporcionada, por um lado, totalmente, até devo dizer, excessivamente agressiva da parte do autarca do Porto, do Presidente da Câmara Municipal do Porto, perante algo que, a ter que acontecer, vamos lá ver, não estou a dizer que, e veio-se a confirmar que não era necessário, mas a ter que ser necessário, mediante a avaliação que as autoridades de saúde podem e devem fazer, e são os únicos que podem fazê-lo, porque são os únicos que dispõem dos meios e da competência técnica para o fazer, a afirmação que se segue, especialmente num momento de bastante tensão, em que é necessário conservar a calma, o sangue frio, manter institucionalmente os canais abertos e em colaboração, tranquilizar as populações, claramente a reação não podia ter sido pior. Porque, por um lado, deslegitima a autoridade de quem a tem e quem a terá que um dia eventualmente exercer, como já o fez noutros municípios. E depois não deixa de estar um bocadinho subjacente a ideia de que, bom, muito bem, medidas de contenção são muito boas desde que sejam para os outros e se isto eventualmente não causar incómodo ou motivar uma reação de quase, não quero usar a expressão paroquial porque talvez esteja excessiva, mas local, que claramente é desajustada. Por exemplo, o Presidente do Conselho Metropolitano do Porto também reagiu, também, no fundo, tomou posição também sobre aquilo que lhe pareceu ser uma opção excessiva da parte da DGS, deu nota que não tinham sido ainda contactados os autarcas, penso também porque colaboravam na ideia errada de que havia efetivamente uma medida que estava a ser preparada, quando na realidade a Diretora-Geral de Saúde só tinha respondido a uma pergunta feita na conferência de imprensa, mas parece-me que é um tom bastante mais ajustado e bastante mais equilibrado face ao papel, que é muito difícil que todos os autarcas, todos os tesouros públicos, todas as pessoas que têm responsabilidade de gestão territorial tem neste momento, mas importante é conservar a cadeia de comando, se quisermos usar a expressão, enfim, mais militarizada, eu também não gosto das analogias de que estamos em guerra ou analogias militarizadas, mas a dimensão hierarquizada da resposta de uma situação de emergência, com competências bem definidas entre todos os agentes de proteção civil e de saúde pública, é de facto esbarra por completo nesta abordagem que é muito infeliz e que espero que possa ter ficado ultrapassada. Porque também não vale a pena estarmos a perder excessivamente tempo a alimentar e a dar gás a este clima, até porque ainda falta bastante tempo, ainda vamos ter prolongamento do estado de emergência pelo menos durante mais uma quinzena, o desgaste nas populações tenderá a aumentar, o número de casos também vai aumentar por força da evolução própria da doença e, portanto, devo dizer, foi um contributo. Que, enfim, aqui permitam-me também esta achega, eu acho que corresponde muito ao perfil do Rui Moreira e à sua atitude e a forma como muitas vezes utiliza ou explora excessivamente questões do âmbito emocional regional, que por vezes até têm uma base, até podem ter um fundo de razão, isto é, questões das assimetrias regionais, não estou com isto a dizer que todo o discurso regionalista é errado por princípio, o ponto não é esse, há pontos em que efetivamente distribuição de recursos e por aí fora, há fundo suficiente para fazer crítica construtiva quando é o caso, agora esta ideia, enfim, a expressão é mesmo esta, populista de aproveitamento no momento desta dificuldade, para fazer um grande escarcéu em torno de um tema que devia ter tido outro tipo de resposta, parece-me lamentável.
José Eduardo, saindo um bocadinho, podes comentar evidentemente, mas saindo um bocadinho disto, é de prever que nos próximos 2 meses este tipo de atrito vá aumentando com o cansaço das pessoas a que os políticos geralmente correspondem?
Claro. Parece-me evidente, não é? Nós já estamos todos, vamos lá ver uma coisa, um dos grandes desafios para nós todos enquanto cidadãos deste período de mudança completa de modelo de vida é manter a saúde mental fechados nas quatro paredes. Nós, por exemplo, temos este remédio que é encontrar-nos uma vez por semana.
Mas a mim piora, mas
como é que sabe? Todas... Ah, mas nem todos têm estas válvulas de escape. Agora, e portanto, isto, nós nunca vivemos esta situação. As pessoas vão começar a ficar ou nervosas ou desesperadas. Tu não sabes quando é que isto vai acabar, não sabes tu, nem sabe ninguém, nós não sabemos quando é que isto vai acabar. O Pedro acaba de dizer que o estado de emergência vai ser prolongado por menos mais 15 dias e portanto isso significa basicamente que até 4 de maio parece ser impossível voltar a pôr as crianças na escola. Se elas não voltarem até dia 4 de maio já não vão voltar nada.
Eu estou absolutamente convencido que já não voltam, mas pronto.
Eu também estou convencido que já não voltam. Significa que nós vamos ter meses pela frente em que nós vamos ser só os decisores, vamos estar todos muito nervosos e muito irritados. Os decisores, se estiverem a fazer o que lhes compete, estarão sobre uma pressão brutal. A diretora-geral de saúde, não é a mesma coisa. Aquilo que o Rui Rio disse na entrevista à RTP faz muito sentido. Há de haver muita coisa mal feita. Portugal em geral, não quero ofender ninguém, é uma constatação, nós somos um país bastante incompetente em muitas coisas.
Portanto, e olha, por acaso, até acho que em geral, não estou a falar agora sequer dos decisores políticos, estava à espera de pior.
Pois é isso, eu também em geral estava à espera de pior, porque repara, nós estamos num momento, isto é tudo tão diferente, tu ficas nervoso quando vais ao supermercado, quanto mais a estar na Direção-Geral de Saúde, a ter que gerir tudo isto todos os dias, e depois nós passamos a vida a ver na televisão aquele episódio de ora entram no elevador, ora não entram no elevador, estamos todos sentadinhos em casa a tentar apontar o dedo às pessoas que nos mandam estar afastadas mais que um metro, mas afinal se aproximaram mais que um metro, este grau de asneira e de parvoíce vai continuar, isto dito e indo ao caso. Bom, acho que muito se tem conseguido no meio do que há de estar a acontecer, mas convinha o bom senso de uma coisa como isolar a segunda cidade, não a maior, mas a mais simbólica do país, numa coisa que ainda por cima, para qualquer pessoa que siga as notícias, pareceria um rematado disparate, fosse em que circunstância fosse, qual seria a eficácia para quem conhece a cidade do Porto, com os outros concelhos à volta todos infectados. O problema não é, como diz o Pedro, apenas e só uma resposta no meio do cansaço, que todos toleraríamos mais ou menos desacisada, como todos depois comprovaram ser desacisada. O problema é a sensação de que quem está no comando pode ter equacionado uma burrice que ninguém subscreveria. Isso é que assustou mais as pessoas. E, portanto, nada contra a senhora, tenho a certeza que há de estar a fazer bem muitíssimas coisas, esta fez muito mal. E convinha que no comando, se nós queremos, e essa estrutura hierarquizada que precisamos em estado de urgência... Mas que importância tem as declarações do Rui Moreira? Ele não é diretor-geral da saúde, é só presidente da Câmara do Porto. Vamos lá ver uma coisa, eu posso não gostar das declarações do presidente Rui Moreira, posso achar que ele se pôs um bocadinho em bicos de pés, posso achar essas coisas todas, mas perante uma pandemia demos importância ao que tem importância. Se nós passarmos aqui a vida a dar importância a um autarca que é mais ou menos vocal, é claro que eu acho que ele não devia ter feito aquilo, é claro que eu acho que as coisas podem ser ditas num outro tom, é claro que eu acho que tal como acho que muitos dos protagonistas têm consciência que não deixaram de fazer política durante este tempo. António Costa à cabeça de todos, e já vamos falar disso daqui a bocadinho. António Costa à cabeça de todos, e portanto como as pessoas não deixaram de fazer política, o Presidente da Câmara do Porto, ainda por cima, na sequência de duas coisas, de uma declaração disparatada e de percebermos que lá está, não é para tirar pedras a ninguém, mas se há as coisas que têm falhado é o controle da informação, a informação sobre os testes, sobre os verdadeiros casos, neste momento temos todos uma sensação epidérmica de alguma falta de fiabilidade no que vamos ouvindo, e portanto a soma dessas coisas fez um autarca ter uma reação mais destemperada. Não creio que disso tenha vindo mal ao mundo. Não acho que a Direção-Geral de Saúde tenha mal, mas acho que se alguma coisa aqui correu mal, não foi a reação exagerada do autarca, foi basicamente quem está ao comando ter equacionado uma possibilidade que qualquer cidadão médio tomaria por estúpida.
Francisco, tu trabalhas no Porto, vives em Visão, estou a contar a tua vida toda, vives em Visão, mas trabalhas no Porto, é mesmo a tua vida, acaba nisto, não é? Basicamente resume-se a isto.
Bom, não é tão mal como o Boris Johnson, que partilhou o vídeo da reunião do governo com a indicação de qual era o código da sala do Zoom que estava a usar. Portanto, apesar de tudo, não quebraste protocolos de segurança.
A transparência, faz-me sempre confusão, preferem os chineses.
Mas deixa-me só pôr a questão assim. Eu lembro-me que Rui Moreira foi, eu não tenho a certeza se foi o primeiro, mas acho que até foi o primeiro político português a pedir o estado de emergência, porque dizia que precisava de mandar as pessoas para casa que estavam na rua, e foi precisava do estado de emergência. Foi dos primeiros, pelo menos. Foi o primeiro, mas foi dos primeiros. Eu não estou a incluir aqui, evidentemente, o André Ventura, portanto estou a incluir, pronto.
Estruturalmente preferia que estivéssemos sempre em estado de emergência.
É, sim. Portanto. Eu vou dizer, é bem o que me fez confusão na intervenção, não foi ele criticar, evidentemente, poderia criticar essa possibilidade de ter sido equacionada, estaria no seu direito, o estado de emergência não impede a crítica política, podes medir com que intensidade é que o fazes, mas foi uma expressão que eu não acho mesmo um pormenor, pelo menos do ponto de vista preventivo do que vamos, do que vai acontecer a seguir, que é ele dizer que não reconhece a autoridade à Diretora-Geral de Saúde. Isso para mim tem uma enorme gravidade e não é apenas uma reação destemperada. Não tem uma gravidade por si só, por ele. Tem uma gravidade porque nós não sabemos que decisões ainda vão ser tomadas. E a Direção-Geral de Saúde é a base de credibilidade para essas pessoas. Tenha, não interessa, vai ser a base. E alguém dizer aos seus municípios que não tem, que aquela autoridade não tem, não lhe reconhece a autoridade, é... quando as coisas estiverem mais duras, quase um apelo à desobediência. Porque significa que, é dizer aos cidadãos que não atribuam autoridade àquela autoridade. E desse ponto de vista, a minha pergunta, mais do que o episódio, já se percebeu que a Direção-Geral de Saúde escorregou, teve mal, tu dirás o que achas, é se isto não tem que ser discutido, tem que haver aqui uma coisa sagrada, que é reconhecermos a autoridade a quem quisemos. Ainda por cima estamos a falar de um político que quis reforçar aquela autoridade. Pediu para que essa autoridade fosse reforçada, já agora dizer uma coisa, pediu para que o centralismo fosse reforçado, porque o estado de emergência reforça, evidentemente, o centralismo. E, portanto, é difícil queixar-se dele. Esta minha pergunta, evidentemente, que foi por querer muito ouvir a tua opinião, não vou perguntar. Não é, mas pergunto-te se achas que isto tem relevância ou que estamos a fazer uma tempestade de um copo de água.
Eu nesta matéria sigo um pouco aquela doutrina Daniel Oliveirista de que tenho uma tolerância bastante alargada nestes tempos ao erro.
Também, continuo a ter.
E tenho muito presente o respeito institucional que é preciso ter por todas as instituições do país neste momento, por duas razões. O combate que nós estamos a travar é um combate contra um inimigo que não conhecemos, um inimigo novo, e portanto estamos todos um pouco de olhos vendados. E em segundo lugar, é preciso manter a cadeia de legitimidade política, de comando político, administrativo e técnico, o mais intacta possível. E eu tenho especial cuidado com os autarcas nesta matéria. Tenho, de princípio, e tenho também do que tenho conhecido, aliás, fruto também das minhas funções como presidente de uma distrital do CDS, tenho estado a acompanhar aquilo que se tem passado em muitos municípios, e devo dizer que é preciso ter muito cuidado com os autarcas, porque eles estão próximos das pessoas, estão em contacto direto com a sua ira, com a sua insegurança, sem terem a capacidade de responderem a essa insegurança que lhes é dada, ou que lhes é transmitida diretamente, e sem terem a capacidade de responder porque não têm a capacidade política, e ainda bem porque não faz parte das suas funções constitucionais neste momento, para lhes dar resposta. E já que estamos a falar sobre o Rui Moreira, também convém dizer alguma coisa sobre o Rui Moreira antes de irmos à DGS e às declarações dele. Rui Moreira tem estado, se é possível dizer que há algum autarca exemplar neste caso, ou neste momento, Rui Moreira tem sido um autarca exemplar. A Câmara do Porto tem sido uma Câmara exemplar nesta matéria. Tem estado à frente da curva, tem sido proativa na defesa dos portuenses, foi o primeiro a contactar com o município, aliás, município chinês, com que o Porto tem uma relação de germinação para a aquisição de ventiladores, foi o primeiro a fazer um centro de drive-in para testes centralizado no Conselho do Porto, foi o primeiro a ter uma resposta direta e específica para os idosos, designadamente os idosos que estão nos lares, foi o primeiro a criar um hospital de campanha e, portanto…
Também foi o primeiro a fazer acusações que depois se mostraram…
Certo, mas eu estou a dizer que…
Todas essas medidas foram de articulação com a Administração Regional de Saúde.
Muito bem, não estou a dizer o contrário. Deixa-me terminar, senão não vais perceber onde eu quero chegar. O que eu estou a dizer é que se estamos a falar da relação entre os autarcas e a sua articulação com todos os agentes políticos, e se o estamos a fazer com base no exemplo do que Rui Moreira disse, eu não ficava de bem com a minha consciência se não dissesse isto sobre a capacidade de liderança que a Câmara do Porto e o seu Presidente mostraram neste período. Dito isto, é óbvio que Rui Moreira não pode dizer que não reconhece a autoridade à Direção-Geral de Saúde. Eu entendo, aliás, deixa-me só dizer isto, que Rui Moreira, quando diz autoridade, quer dizer competência, não autoridade política ou legitimidade administrativa.
Mas é uma palavra mais grave.
Foi um erro. Mas agora deixa-me dizer uma coisa, deixa-me dizer também isto. Quer dizer, era o que mais faltava, que nós agora estivéssemos a empolar a reação do Rui Moreira, desculpando aquilo que lhe deu origem. O Pedro Delgado Alves começa a sua intervenção falando da… quase que elogiando a Direção-Geral de Saúde por não ter sido perentória na sua resposta.
Criticando ele sobre… por não ter sido perentório.
Não, mas desculpa, nesta matéria tu não podes deixar de ser perentório, ou está a ser, ou vai ser constituído um cerco sanitário ao Porto, ou não vai. E se não vai, a resposta é não, porque toda a ambiguidade é perigosa neste caso. Repara. O que a diretora-geral disse…
Mas com caráter perentório, faça factos que não se confirmem, ainda é pior do que apenas dizer que está a ser avaliado, desculpa, Francisco.
Desculpa, Pedro. A diretora-geral de saúde responde com base em dados que depois se vieram a verificar que estavam errados, estavam duplicados os números.
Francisco, a resposta foi que está a ser avaliado.
Foi. Não, mas não, tu não podes, neste caso, tu não podes lançar essa ideia para o ar e esperar que as pessoas fiquem sensatamente descansadas. Presidente, tu podes criar uma fuga, do Porto por causa disso.
Ela não tomou iniciativa de colocar o assunto.
Podes criar o problema e portanto não podes sequer dar a entender que podes estar a pensar nisso, sem falar com os autarcas, sem falar, há pouco falaste do prejuízo que era o Presidente da Câmara de Gaia, que também disse a mesma coisa que o Rui Moreira, disse com um estilo diferente, porque o estilo é diferente. Mas disse exatamente a mesma coisa, não foi contactado.
E a autoridade à DGS. Certo, isso é que é a questão fundamental.
Mas sobre a Direção-Geral de Saúde, disse exatamente a mesma coisa, que é inadmissível que a Direção-Geral de Saúde lance essa ideia, primeiro, sem falar com a Proteção Civil, colocando em risco, ou colocando como hipótese, um movimento de pessoas generalizado para sair do Porto. Algumas pessoas, eu vou dar o meu exemplo, se eu estivesse por acaso no Porto, na nossa casa do Porto, porque tinha que estar a trabalhar perto do escritório, eu ouvia naquela manhã aquela declaração, e no minuto seguinte eu estava a fazer as malas para vir para a minha casa de Viseu, onde estava a minha família. E como muitas pessoas, como eu, muitas pessoas podiam ter tido a mesma decisão. E portanto, o facto de não ter sido perentória não é elogio nenhum. Essa ambiguidade é que criou tudo isto.
Nós regressamos daqui a pouco para falar do que aconteceu no aeroporto de Lisboa e do caso do CEF. Fica aí, regressamos já, fico como nós, sentado na vossa sala à espera. Até já.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O estado do sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Muito boa noite, estamos de volta para o Sem Moderação de casa, como está basicamente quase toda a gente, e nesta segunda parte vamos falar de um tristíssimo e dramático episódio que aconteceu no aeroporto de Lisboa, onde três inspectores do CEF, alegadamente, a Polícia Judiciária diz que há fortíssimos indícios terão espancado até à morte um emigrante ucraniano. Dizer só aqui duas ou três coisas muito rápidas para as pessoas perceberem. Isto aconteceu no espaço do CIT, que é o espaço onde ficam os imigrantes, naquilo que a provedora de justiça já chamou no man's land do ponto de vista de direitos, ou seja, não são propriamente reclusos, portanto não têm acesso a advogados, estão numa situação que provavelmente mais frágil, é praticamente impossível do ponto de vista da defesa dos seus direitos, o que torna este caso ainda mais preocupante. Ou seja, são pessoas em que nós temos mesmo que confiar que as autoridades vão cumprir as regras e, digo eu, se isto chegou a este ponto, eu pelo menos fico bastante preocupado com, nem digo mais, com o que estes três agentes, estes três inspectores, já podem ter feito antes que não tenha tido este resultado trágico, que parece ter sido preparado, porque eles foi levado para um sítio onde não havia câmaras, portanto não estamos a falar propriamente do momento em que perderam a cabeça. O que interessa é que o resultado disto, além disso, tentaram encobrir o crime, o imigrante foi descoberto algemado de barriga para baixo, agonizante, portanto é um de facto uma história absolutamente macabra, que seria provavelmente o grande assunto de debate hoje se não tivéssemos Covid em todo o país, mas a coisa que a mim me deixa ainda mais preocupado foi a decisão da juíza de enviar para casa, em prisão domiciliária, que na realidade é basicamente como estamos quase todos, não é? Ou muitos portugueses, ter-os enviado para casa. E a razão que o Expresso apresenta, eu não li não li a decisão do Tribunal, portanto não sei se foi exatamente assim, mas o Expresso avançou com essa explicação, que será por causa do Covid, com receio que eles possam ser um foco de infecção. E a minha pergunta, vou começar por ti, Zé Eduardo Martins, vou tentar meter aqui duas perguntas. Okay. Sobre o caso, imagino que não terás mais a dizer do que, não há um caso de debate, é um caso de enorme preocupação e que nos, quando isto passar, provavelmente nos levará a discutir o comportamento, a forma, o controle que existe sobre o CEF perante pessoas que estão especialmente vulneráveis. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, não sei se viste a entrevista da Ministra da Justiça em que ela explicava porque é que ainda não tinham decidido libertar, como fizeram alguns países, prisioneiros com penas menores e em fim de
cumprimento de pena.
Em fim de cumprimento de pena. E ela disse, e eu compreendo e concordo, que é preciso ter cuidado nessa decisão. As prisões são uma bomba relógio, e aqueles são cidadãos que nós temos que proteger exatamente como os outros, aliás, que estão ainda mais vulneráveis a isto, não é? Até pelas condições das prisões. Dois, o alarme social. É para ti compreensível, tendo em conta, sabendo que há ex-polícias que são geralmente presos em condições especiais de proteção, porque sabemos que correm risco nas prisões, há um hospital-prisão, há imensas outras. É para ti compreensível que dois suspeitos de um crime tão violento e que passam uma mensagem tão perigosa para o resto da sociedade, até desconfiança nas autoridades no momento em que lhes reforçamos os poderes, é para ti compreensível que eles tenham sido mandados para casa em prisão domiciliar?
Não conheço, claro, os detalhes do caso. Do que conheço dos detalhes do caso, diria que não, claro que não. Se é tudo como nos descrevem, se a brutalidade, a cobardia, o abuso foi o que foi, é evidente que estamos perante um crime gravíssimo e, portanto, novamente voltando àquilo que tu dizias da entrevista da Ministra da Justiça, sendo as prisões uma bomba relógio, nós estamos a tentar salvar vidas. E sim, as pessoas que estão presas têm o mesmo direito à vida que as outras, não foram condenadas à morte, como é evidente. Felizmente fomos o primeiro país a abolir a pena de morte. Agora, eu queria voltar um bocadinho atrás.
Acho que fomos muito segundo. São Marino foi fez primeiro.
Ah, foi?
Já li isto.
Estava convencido que éramos o primeiro. Em todo caso, somos pioneiros, como de vez em quando somos de algumas coisas, e isso não nos fica necessariamente mal. Tivemos este debate a propósito do tema há pouco tempo. E, assim, eu acho que sobre isso vamos estar todos de acordo. Vamos estar todos de acordo que é evidente que havia meios para que este sinal não fosse dado, que parece que, além do… O que me parece errado nestes agentes da autoridade não serem punidos e a punição não ser severa para os comportamentos que merecem punição severa são os tempos de exceção que vivemos. Repara, o que eu queria voltar atrás é isto. Sobre este caso estamos todos de acordo e estamos todos de acordo sobre a punição. Mas porquê é que a punição era importante como sinal para a sociedade neste momento? É porque são tempos de extraordinário poder das forças da autoridade, como dissemos na primeira parte, de extraordinário nervosismo e de extraordinária crispação. Ora, quem vai estar...
José, deixa-me só interromper-te, atenção, que nós estamos a falar de punição, não é?
Estamos a falar de uma prisão preventiva, sim, evidentemente.
Estamos a falar de medidas de...
coação.
Coação. Portanto, não é propriamente a punição, não é?
Francisco, obrigado. Mas ainda... que útil que foi. Que útil que foi. Independentemente...
Doutor, rigor acima de tudo.
Segue, Zé Eduardo.
Desculpa.
Paciência.
Desculpa, extraordinária, etc, etc. Portanto, estávamos só a ilustrar isso.
É evidente que não é punição, é prevenção, mas a prevenção que desejamos para a sociedade era que estes senhores não ficassem só como nós ou como o Sócrates em casa, não é? Que basicamente pudessem ser efetivamente afastados da sociedade a quem causaram dano preventivamente enquanto se aguarda a decisão sobre a punição que lhes deve ser aplicada. A única coisa que queria dizer sobre isto e sobre o que é verdadeiramente importante é que são tempos de poderes excepcionais para a polícia, em que muitas das normas são, nos casos por incompetência, noutros casos porque tinha que ser, de aplicação, de integração da sua aplicação na decisão do polícia. Este fim de semana, por exemplo, e a história das pessoas irem ou não irem para o Algarve, irem ou não irem para a sua casa, respeitarem ou não respeitarem as regras, são tempos em que nós não andamos todos com papéis em dizer que temos guarda conjunta dos filhos ou não temos guarda conjunta dos filhos, que vamos mesmo trabalhar ou não vamos mesmo trabalhar, que somos operadores de um setor essencial. Boa parte dessas coisas vão precisar, antes de tudo, a aplicação do estado de emergência precisa do bom senso, do cuidado das forças policiais. Portanto, se alguma coisa neste processo levou a uma sensação de impunidade de quem está numa missão difícil e anda nervoso e tem que impor uma autoridade diferente e que tem que ser preenchida nas decisões, todos os dias discricionária e com decisões tomadas no dia a dia, então eu acho que isto foi péssimo de todos os pontos de vista.
Francisco, tu compreendes, se quiseres também comentar este debate sobre como é que se pode aliviar as prisões e como é que não se pode aliviar as prisões, acrescenta este debate se achares que é oportuno. Só te peço para acrescentares isso, se achares bem, e comentar o caso, evidentemente.
Bem, sobre o caso, devo dizer que é muito difícil tratá-lo como objeto de debate, em primeiro lugar, porque os factos de que nós estamos a falar são factos meramente imputados a título preliminar, digamos assim, porque não está nada provado e, portanto, é muito difícil estarmos a retirar conclusões sobre os factos. Para além disso, quando e se os factos forem dados como provados, também não haverá propriamente dois lados neste debate. Estaremos, obviamente, todos de acordo que é algo absolutamente reprovável e que merece um debate muito importante sobre esse interstício do sistema de segurança e do sistema penal, como tu bem disseste, que é quase que uma terra de ninguém. Sobre o resto, também devo dizer que tenho muito pouco a acrescentar, porque eu não sei, estamos a falar, e quando digo o resto, é o que é que se deve fazer, o que é que se deveria, em primeiro lugar, o que é que se deveria ter feito neste caso? Eles deviam ter ido mesmo para a prisão ou há de facto um problema gravíssimo nas prisões que recomenda que estes arguidos não possam dar entrada numa dessas prisões? Não sei, não conheço os factos, mas assusta-me pensar que a situação esteja assim tão grave que, por um lado, seja recomendável que os arguidos sujeitos ou que estariam em princípio sujeitos à prisão preventiva ficarão em alternativa em prisão domiciliária porque a situação nas prisões é de tal maneira calamitosa do ponto de vista de saúde pública que eles não podem dar entrada nessas prisões e por outro lado que também esteja a ser pensado no fundo comutar as penas de pessoas que estão a cumpri-las neste momento nas prisões por causa dessa questão de saúde pública. E a única coisa que eu posso acrescentar ao seu olhar quanto a isto é que me parece bastante inacreditável que haja que o coronavírus seja um problema especialmente grave nas prisões.
Como sabes é que é, não é?
Não, imagino que sim, quer dizer, não estou a dizer…
Ou seja, pelas condições em que os preços estão, não é?
Sobrelotação.
Certo, mas ainda assim estamos a falar de um ambiente especialmente controlado, em que…
Muitas pessoas não
fazem… Já falas,
acaba, dizer,
fecha.
Eu gostava mesmo que me esclarecessem, porque, apesar de tudo, parece-me que as prisões seriam daqueles casos em que… se nós com o tempo tivéssemos previsto o que viria a acontecer do ponto de vista da pandemia, se podia mais facilmente ter precavido, porque apesar de tudo não entra quem quer nem sai quem quer. E exatamente, é muito próximo da questão dos lares, com todas as diferenças que tem. Mas quer dizer, quando há uma pandemia que se aproxima, quando nós já sabemos o que se passou noutros países, e a mim choca-me que um ambiente controlado, como as prisões, seja afinal, pelo contrário, um ambiente especialmente grave em que o vírus se espalha com mais facilidade.
Parece-me que isso não é só portuguesa, aliás, por isso é que há
não
uma…
Não digo que seja.
Não, quando eu digo, é porque há uma peça da ONU, a ONU, a Bachelet, que defendeu que as prisões fossem um pouco aliviadas. Pedro, não tens muito tempo, portanto, se quiseres concentrar-te nisso…
Duas coisas, não tens
assim tanto a acrescentar.
Por acaso tenho nas duas coisas. Primeiro, qual é o problema que as prisões colocam? Em primeiro lugar, as prisões estão sobrelotadas. Ao estarem sobrelotadas, isto suscita um problema que é, mesmo que se quisesse criar um espaço alternativo para distribuir melhor a população prisional, não temos um contingente de guardas prisionais em quantidade suficiente para o poder assegurar. Portanto, é um problema daqueles em que, cronicamente, temos um problema nas prisões, porque temos espaços que são curtos, e o pessoal também é insuficiente, e portanto também não consegues desmultiplicar agora. E se é verdade o que Francisco diz, que é uma população que está concentrada no mesmo local, com restrições de entrada e saída, por um lado estão muito concentrados no mesmo espaço físico, e portanto as distâncias de segurança para efeitos deste vírus são complicadas, e depois a própria população dos guardas prisionais entra e sai, e portanto também priva e contacta os seus familiares e está no exterior. E portanto a dificuldade também
é esta. Por isso é que eu acho que devia ter sido a prioridade ao TEF.
Francisco, o ponto que estava a fazer.
Para, o ponto estava a fazer.
É verdade. O problema é que é uma zona crítica que tem problemas bastante graves, até. A Assembleia até criou uma subcomissão para acompanhar a realidade dos estabelecimentos prisionais, precisamente porque sabemos que é uma situação grave há muitos anos. Há um relatório do professor Freitas do Amaral do início do século, que nunca foi implementado, tem muitas recomendações e, portanto, é um problema antigo e em relação ao qual devemos olhar com muita atenção e ao qual se tem dado bastante. Tem-se feito investimento da perspectiva de penas alternativas. Mas ao nível da realidade dentro das prisões há muito espaço a dar e, portanto, por esta razão, de facto temos o problema de ter que lidar com ele quando ele agora se coloca já à meio da crise e não é fácil, bem sabemos que os guardas prisionais também precisam de eles próprios de equipamentos de proteção individual e de uma série de coisas e isso não é fácil de assegurar, daí estarem a ser ponderados vários mecanismos que possam ser um aumento de saídas precárias, a ponderação não necessariamente de uma modalidade de redução das penas, porque também tem que se fazer a tal análise criteriosa de quais são os ilícitos em causa, tem que se verificar também a questão do alarme social. Adicionalmente, ainda uma questão também é preocupante, que é essa antecipação, em alguns casos, pode levar a que a pessoa que é libertada, não libertada, mas, por exemplo, passa a ter que se confrontar com a necessidade de prover a sua própria subsistência já, sem ter tido tempo de preparar isso, pode não ter uma residência para onde regressar, pode não ter uma rede familiar que a possa apoiar num determinado momento, portanto a questão é bastante, bastante complexa. Portanto, só para dar nota quanto a isto. Quanto à questão do CEF, portanto, deste caso, eu acrescentava só dois elementos que eu acho que são importantes. Depende-se com o seguinte, eu acho que estamos todos de acordo quanto à gravidade do facto, acho que este seria o tema, se não houvesse outros, que estaria a ser discutido, ainda para mais no momento em que Portugal deu um sinal importantíssimo internacionalmente, que foi a da legalização de todas as pessoas que tinham processos pendentes enquanto a crise durar, manifestando um sentido de acompanhamento da preocupação da vida daquelas pessoas e dando um sinal à população migrante, e depois temos um problema destes, com aquele que é o serviço que é, digamos, é a primeira cara e um ponto fundamental para o Estado lidar com a população migrante, de facto é terrível. E portanto é um assunto para o qual também seguramente teremos que voltar. Quanto à questão da opção da prisão domiciliária, apesar de tudo, duas ou três notas, e aqui é que eu queria sublinhar.
Mais um minuto.
É muito rápido. O facto daqueles agentes terem estado no aeroporto, o que é um local de grande passagem de pessoas, um potencial local de confluência de várias proveniências, aumenta um pouco aquilo que é a necessidade de avaliar o risco de potencialmente poderem, não é poderem estar infectados, mas terem estado expostos mais intensamente a pessoas de outras proveniências. Portanto, há esse elemento adicional. Depois, por outro lado, olhando para os requisitos das prisões da prisão preventiva, se verificarmos verdadeiramente continuação da atividade criminosa, a questão não é essa, a perturbação do inquérito também não seria, o alarme social, esse sim seria seguramente ponderar, mas também não esqueçamos o seguinte, a prisão domiciliária, eu percebo a blague e a nota de não é muito diferente.
Ouve até ao fim.
A questão de dizer, não é muito diferente do que as pessoas estão a fazer, do que as pessoas estão a atravessar. É diferente só num seguinte sentido. Ou seja, para efeitos de monitorização e de garantia de que são acompanhados, estão todos sujeitos a vigilância remota. E, portanto, todos são com pulseira. E, portanto, não estão propriamente num contexto em que estão em internamento em isolamento profilático ou de prevenção com mais que tantas pessoas. Então, é uma prisão domiciliária.
E, portanto, razão em relação à perturbação do inquérito. Eles têm acesso, evidentemente, a todos os seus colegas que são do CEF e conseguem manter o contacto se quiserem manter. Portanto, mesmo isso acho que não tens razão.
Daniel, apesar de tudo, na escala dos valores em presença, dos riscos associados, da própria questão de não estar resolvida montante, o problema de como solucionar o problema dos estabelecimentos prisionais, eu consigo compreender o raciocínio que levou a juíza a tomar essa decisão. Se fico confortável com ele ou não, se calhar podia ter sido encontradas soluções alternativas. Consigo é compreendê-lo, pelo menos consigo posicionar a decisão nestas três condicionantes, que são os requisitos da prisão domiciliária, a situação das prisões e o facto de terem estado no aeroporto contactar população potencialmente de risco.
Nós vamos para intervalo, já sabem os ouvintes da TSF que podem acompanhar a terceira parte, podem acompanhá-la no canal Q ou no podcast. Nós regressamos já para a terceira parte para falar dessa tragédia que é a Europa.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Muito boa noite, regressamos ao Sem Moderação, à terceira e última parte, em que vamos falar de Europa. O pretexto é a reação do Primeiro-Ministro português às declarações do Ministro das Finanças, outra vez o Ministro das Finanças holandês, outra vez não é o mesmo Ministro, mas a pasta é a mesma, outro Ministro das Finanças holandês, e
de
que António Costa...
Já agora.
E de outros partidos, exatamente. E que António Costa considerou... repugnante. Houve algumas reações cá, não muitas, dizendo que o Primeiro-Ministro tinha sido pouco diplomático, como se viu na Holanda, por acaso parece ter assortido, não sei se foram as declarações dele, algum efeito, porque até há algumas divisões dentro do próprio governo holandês com as declarações que o Ministro das Finanças tinha feito, mas não parece sequer o mais relevante. É um bom, eu mesmo que não tenha sido esse o objetivo, eu acho que do ponto de vista diplomático foi acertadíssima a reação do Primeiro-Ministro, porque os nossos aliados não vão ser a Holanda, não foram, não vão ser, seguramente não serão, e contar com boa vontade é não ter aprendido rigorosamente nada com a última crise. Os nossos aliados são Espanha e Itália e os países, o bloco de países que vai ter que fazer um confronto político nos próximos tempos, e desse ponto de vista não pode ter tido gesto diplomático mais eficaz do que as declarações que fez, gesto diplomático para com a Espanha. Esperemos que não se repita, e acho que não se vai repetir, o que aconteceu em 2009, que é nós não somos a Grécia, nós não somos a Espanha, nós não somos a Itália, nós não somos Portugal, porque é o suicídio de todos. Agora, aquilo que eu queria discutir com vocês, usando isto como pretexto, é o que aí vem. Os sinais são maus, até agora são todos maus, acho eu. Ou seja, estamos a ver 2009, do meu ponto de vista, em pior. Porque, quando eu digo em pior, é porque a reação tem que ser, evidentemente, muito mais rápida e muito mais forte do que foi em 2009, e em 2009 não foi. E eu começo por ti, Francisco. Eu tenho a tese que, ao contrário do que as pessoas dizem, e do que nós próprios dissemos aqui, do que eu próprio disse aqui, eu mudei a minha opinião sobre esta matéria pensando melhor, não é verdade que se a Europa falhar, a Europa está condenada. É mais trágico do que isso. A União Europeia, se falhar, vai continuar na mesma, em pior. E a minha pergunta é que, olhando para o debate sobre os corona bonds, sobre a dívida, sobre todo o debate que vamos fazer agora, que sinais é que tu encontras e o que é que achas que, se tudo correr como correu até agora, vai acontecer?
Os sinais não são encorajadores.
A União Europeia... Eu peço, têm todos mais ou menos 3 minutos cada um.
Sim, rapidamente então. A União Europeia, obviamente, como vocês sabem, traz-me sentimentos ambíguos, porque é verdade que ela é fruto do génio europeu, mas também resulta de grande parte de ingenuidade de muitos países, desde logo com Portugal, sobre aquilo que é o potencial solidário da União Europeia, tendo em conta aquilo que a União Europeia é, que não tem uma legitimidade política própria, a meu ver, é muito mais, se quiseres, um patamar de conflito de várias legitimidades nacionais. Esta questão dos coronabondos, ou dos… quer dizer, deixa-me primeiro enquadrar isto com a situação portuguesa, porque eu acho que isto pode de facto ser trágico para Portugal, porque quer as medidas que Portugal já implementou de resposta à crise económica resultante da crise sanitária, quer aquelas que mais tarde ou mais cedo Portugal vai ter que implementar, porque nós, basta olhar para outros países e percebemos que isto é uma crise em que só se resolve se congelares a economia e se deres dinheiro diretamente às pessoas. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, aquilo que o Reino Unido está a fazer, aquilo que a Dinamarca está a fazer.
Ou então com brutais investimentos públicos,
de uma forma ou de outra,
Daniel, aliás, tem que haver dinheiro, é o que o Francisco está a dizer.
Deixa-me só… Não, mas não é só isso. Repare, os exemplos que eu dei, que não são exemplos ao acaso, são exemplos de países que podem fazer isto, que é isto que eu estou a dizer.
Tem política monetária própria.
Porque tem política monetária própria. Tem soberania monetária. A nossa alternativa é esta ideia da mutualização da dívida. E o que eu queria dizer quanto a isto é que convém ter bem presente as duas ficções em que assenta esta ideia da mutualização da dívida. A primeira ficção é esta ideia de que o salto federalista que essa mutualização representa está só dependente da boa vontade dos governos. Não é verdade, não está. Não há neste momento na Europa, nem sei se algum dia haverá, nunca houve seguramente, as condições políticas para esse federalismo. Porque, como eu disse há pouco, a União Europeia é um aglomerado conflituante, é aquilo que é possível retirar a cada momento do conflito de várias legitimidades nacionais. Aquilo que os líderes da Finlândia, da Holanda, da Alemanha dizem, e que nós não gostamos,
da Áustria
também, é aquilo que representa aquilo que os seus povos pensam.
Francisco, deixa-me só dizer isto. É verdade, mas também cria um cria, ou seja… representa e reforça, ou seja, os líderes políticos também criam um discurso, também criam uma opinião pública, certo, quando fazem este tipo de discurso. Aliás, criaram-no e depois pagaram.
Certo, certo, mas eu acho que o contrário é muito mais decisivo. Acho que o contrário é muito mais decisivo. Porque, repara, se nem neste momento em que tu tens a crise mais simétrica e global que nós conhecemos nas nossas gerações, se nem neste momento há um sentimento de destino comum, como é que é possível entendermos numa situação de distribuição do risco creditício de políticas económicas? Aliás, eu até devo dizer que, ao contrário do que as pessoas, do que vejo muita gente dizer, eu acho que este momento até é um momento em que isso é pior, parece, para esse salto. E porquê? Porque a ideia na Europa que há de todos os povos é que o coronavírus é uma ameaça de tal maneira importante em que mesmo os mais ricos acham que todos os recursos são insuficientes e, portanto, não vão querer, seja de que forma for, estar a distribuí-los por paragens longínquas.
E concluís aí o quê?
Deixa-me dar o segundo passo, que é outra ficção que existe, que é a ideia de que, se nós mutualizarmos a dívida, essa é uma solução, é uma alternativa puramente solidária à austeridade que teremos que implementar se não tivermos a mutualização da dívida. Mas alguém acha que os países mais ricos vão assumir o risco creditício dos países mais pobres, sem quererem passar a mandar cada vez mais na nossa política orçamental e na nossa política
de tal e qual.
E alguém acha que isso não significa, alguém acha que isso não significará, sem apelo nem agravo, passarmos a viver sob a austeridade que queremos evitar.
Então, acho que não. Concluís o que é daqui?
Concluo que a alternativa que nos dizem que é a alternativa não é, para já, alternativa nenhuma, e que o governo e as oposições têm que ser muito claras, não só sobre isto, mas também quais são as outras alternativas que têm.
Não disseste quais eram.
Porque se já não sei, mas se quiseres, pode ser austeridade autoimposta, pode ser ir buscar financiamento a outros estados, um sindicato de estados que ajude os países mais pobres. Se calhar os corona bonds só do sul, como por exemplo o Wolfgang Munchau esta semana julgo que já na segunda-feira no Financial Times dizia, eu acho que são todas soluções possíveis, Pedro, mas insuficientes, e sobre as quais eu não tenho ainda o panorama geral para conseguir defender esta ou aquela. Mas aquela que dizem que é panaceia não é panaceia nenhuma, é só isso que eu queria dizer.
Tentando ser telegráfico, em primeiro lugar, há aqui uma questão que é, desde logo contamina a discussão no início, e o Francisco já sublinhou esse ponto. Esta crise é simétrica e assimétrica ao mesmo tempo. Obviamente ela é simétrica porque toda a gente leva por tabela com as consequências do vírus. No entanto, enraizadamente, temos problemas assimétricos que são exacerbados e tornados ainda mais intensos pelo facto de todos serem atingidos em simultâneo, tendo alguns maior capacidade de resistir do que outros. A discussão dos corona bonds, no fundo dos eurobonds por uma designação nova, reemerge porque parte destes problemas assimétricos, que são antigos, não são trazidos pelo vírus, continuam a lavrar, continuam lá presentes e, portanto, era pelo menos evitar que se piorasse a situação no plano das dívidas públicas, fazendo-se aqui alguma mutualização, obviamente porque tudo o que diz respeito aos limites do endividamento, esses já foram levantados, está suspenso o PEC, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, esses limites estão suspensos e, portanto, o ponto não é esse, o ponto é as consequências posteriores, quando, claro, quando e se eles forem repostos, primeiro, e em que termos isso vier a acontecer. De facto, olhando para aquele que é o conjunto dos quatro Estados que se opõem mais estruturadamente a isto, Áustria, Finlândia, ou Países Baixos e Alemanha, efetivamente há aqui um elemento que não pode deixar de ser contornado. A chave disto está na Alemanha, queiramos ou não. Porque, ao contrário do que aconteceu no passado, eu pessoalmente faço uma leitura do papel, do importantíssimo papel histórico que ainda vamos reconhecer à chanceler Angela Merkel no futuro, apesar de ela ter falhado na crise das dívidas soberanas em 2008-2009, da minha perspectiva, tem estado sempre do lado certo da história e, como se tem sublinhado, é de facto a líder das democracias liberais neste momento, de forma como nenhum outro líder mundial tem sido capacidade de o fazer. E há a perspectiva que, da perspectiva da própria, até
os olhos do Daniel até brilharam.
Até havia perspectiva para reponderar isto. O problema é que a posição da própria Angela Merkel no seu partido não é mais forte neste momento. Há uma grande coligação em que o Ministro das Finanças até é do SPD, mas isso não é garantia alguma de que possa funcionar uma inversão de política.
Às vezes são piores.
Mas há a haver alguma alteração, não com a liderança nova do SPD, que virou substancialmente à esquerda, que não corresponde a quem são os membros do governo. Portanto, não é tão líquido estes reposicionamentos e não é tão líquido como é que eles vão operar nos próximos tempos. Mas o que é facto é que, eu penso da perspectiva da própria chanceler, se a Alemanha virasse de posição, obviamente não eram os restantes que continuariam a fazer a barragem firme à existência e à introdução desta possibilidade da mutualização da dívida. Eu estou pessimista, confesso, mas apesar de tudo acho que há indicadores diferentes de 2008-2009 que podem indiciar alguma coisa. Mesmo durante esta semana, as declarações inicialmente atribuídas à Presidente da Comissão Europeia, a von der Leyen, que seria contra os corona bonds, foram logo corrigidas por um erro de tradução, aparentemente, na entrevista que ela deu, dando nota que a Comissão Europeia continua a analisar a possibilidade dos corona bonds ou da mutualização de dívida e, portanto, não descarta essa possibilidade. Portanto, a Presidente da Comissão é particularmente próxima da chanceler e, portanto, aqui a eventual inversão, ou pelo menos a mitigação da posição inflexível de ponderar o assunto, está efetivamente em cima da mesa. O Eurogrupo também reunirá para verificar se haverá medidas ou não que possam ser adotadas neste domínio, porque a mutualização da dívida é apenas parte da solução, e o Banco Central Europeu, entretanto, também já percebeu que o tiro inicial foi ao lado e, portanto, está a tentar corrigi-lo. Duas notas finais.
Não tens tempo.
Uma é só para dar nota do seguinte, aquilo que infelizmente a semana passada demos como não confirmado, confirmou-se entretanto. Enquanto isto acontece, simultaneamente está em processo de instauração um regime autocrático no centro da União Europeia, com a Hungria a ter decretado por tempo indeterminado estado de emergência, aproveitando a boleia do coronavírus e aproveitando aquilo que era a reação, as outras democracias reagiram normalmente com os seus estados de exceção, a Hungria está a aproveitar para consolidar poder autocrático a Viktor Orbán e, portanto, para além dos problemas que já temos no contexto da União Europeia, temos este adicional. Tudo aquilo que se tem feito mitigando de forma tíbia ao longo dos anos a posição que a Hungria tinha vindo a assumir, estamos a pagá-la agora bastante caro e vamos ver qual é o desenvolvimento nas próximas semanas.
Sublinho que, para falar de qualquer assunto na União Europeia, a expressão mitigando e tímida e tíbia e todos esses adjetivos são utilizados em barda, porque temos uma União Europeia mitigada de forma tíbia e tímida.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Apesar de tudo,
foi para a Europa ser um pouco mais tíbia que a União Europeia se fez.
Foi só para isso. Hoje.
Não,
Daniel, se calhar para a Europa.
Para ser coletivamente tíbia, claro. em vez de.
Não, eu quero a Europa, sim, tens razão.
Individualmente.
É melhor, o Tratado de Versalhes e a
Sociedade. Não, é o de Alta mesmo. Não é o de Alta, porque esse teve outros resultados para a Europa.
Não é de Alta,
eu corrigi.
Ainda dá para falar.
É o do... Nossa senhor, tens muito falar. Tempo.
Vais ter provavelmente até o mesmo tempo que os outros. É a Europa do Plano Marshall, é outra Europa, sim, de facto. Tens razão, que foi tíbia e a minha pergunta
agora,
é…
agora o Plano Marshall…
Não tens.
Só falar, Zé.
Ou seja, implica uma parceria transatlântica que não temos.
Não. A minha pergunta, Zé Eduardo, foste concordando com tudo o que o Francisco estava a dizer, exatamente, fiquei sem perceber, portanto é a austeridade autoimposta para destruir o que sobreviver deste ano, para dizer que vivemos acima das nossas possibilidades.
Se é para não fazeres pergunta nenhuma, vale mais não me tirares o tempo. Isto nem é uma pergunta séria, quero dizer.
Eduardo,
a austeridade do quê?
Eduardo,
a falar do que é que a União Europeia vai fazer
Eduardo,
ou não vai
fazer. Chama-se moderação, portanto o moderador também dá opiniões no meio. E portanto estou a fazê-lo isso, exatamente.
Uns mais que outros.
Não, damos todos. E portanto a minha pergunta é, qual é a alternativa? Ou seja, se não é
não
a mobilização da
não dívida, sei eu, não é sei qual? Eu, não sabe ninguém, e vou, se não te importas, ignorar a tua pergunta por causa das duas ou três coisas que ainda gostava de dizer, porque como a resposta à tua pergunta é não sei, ninguém sabe em sítio nenhum no mundo, portanto não sabemos quanto tempo é que vai durar, como é que alguém dá resposta a uma crise económica de que ninguém conhece os contornos, que ninguém sabe, que parou a produção, que ninguém nunca sabe quando é que vai ser retomada. Nós não sabemos se vamos sair de casa daqui a 3 meses, 6 daqui a 1 ano, portanto não há verdadeiramente resposta para essa pergunta. Sobre a União Europeia há muitas respostas na história, portanto essa Europa do Plano Marshall e desse momento bom, tu queres isolar 10 ou 15 anos após uma grande tragédia e encapsular aí a história da Europa, pois os outros 2000 anos são exatamente o contrário disso, são a Europa dos interesses, a Europa de cada um a proteger-se, a ter a sua autonomia, a sua soberania monetária que tu tanto defendes, como dizia o Francisco há bocadinho. Talvez este seja o tempo para perceber a estupidez do nacionalismo, talvez este seja o tempo de perceber que estamos num mundo em que não temos remédio sem cooperação e, portanto, passar a vida a esperar que a União Europeia falhe parece-me do meu ponto de vista só estúpido, mas eu também não vejo, não tenho esperança e não vejo grande solução, porque a história da Europa não é o povo holandês decidir emprestar-nos dinheiro só porque sim, porque nós temos necessidades ou qualquer coisa desse género. Tudo o que o Francisco diz sobre a mutualização da dívida é evidente. Nós vamos exigir aos do norte da Europa, que estão em melhores condições que nós, perante uma situação que não sabem o que lhes vai acontecer e que deixa a todos com medo, que partilhem o nosso risco para nós vivermos melhor. Isto não é uma coisa normal no concerto das vontades dos povos. Precisa, de facto, de líderes diferentes. Não está aqui a acontecer como é natural que não aconteça. Portanto, a minha solução, eu não sei qual é a solução. Sei que não estranho que o egoísmo seja o que sobrevenha aqui, não atribuo à União Europeia a responsabilidade de fazer neste momento, quando não conseguiu para trás, o que a Europa nunca fez na sua história. Gostava que acontecesse, gostava, mas estou muito pessimista e acho que não vai acontecer.
Eu devo dizer que eu considero é que a Europa, ou seja, isto falar, eu não estou a pedir nenhum tipo de generosidade, estou a dizer que um país que tem um excedente comercial que viola as regras europeias e que torna basicamente, que é pago por nós, um sustento comercial que teria efeitos brutais na sua moeda se não estivesse no euro, brutais, absolutamente incomportáveis, ou seja, estou a pedir que dois países que ganharam com a União Europeia, que ganharam com o euro, que nenhum de nós ganhou, porque nós perdemos.
Estou, eu concordo pedir... contigo, a questão não é saber se, pode ser, a questão é saber se o teu pedido é eficaz.
É que eu acho muito importante começar já a ter esta conversa, porque eu lembro-me o que é que foi a partir de 2009, o discurso que se impôs em Portugal em 2009, em que nós tínhamos quase que nos sentir responsáveis e culpados pelo que estava a acontecer, quando é exatamente o oposto, ou seja, nós estamos numa moeda…
Não existe de ninguém, Daniel, não, já estás num paradigma velho. Isso já não existe, ninguém acha que tem, ninguém tem culpa de nada, o problema é que não há dinheiro.
Estás distraído. Em Espanha, a direita já começou a fazer esse discurso. Já começou a fazer esse discurso. E vai fazê-lo. Porque quando chegar o momento de pagar a fatura, não é só, a discussão não é só entre os países. O debate não é só entre os países. É quem dentro dos países vai pagar a fatura. É quem é que vai pagar a fatura. E só há uma maneira de serem-lhes o costume a pagar a fatura. É convencê-los que a culpa é deles. E, portanto, sim, eu acho que eu... A minha discussão é só essa.
Oh, Daniel, tu estás a começar um programa novo. O que é que significa não pagar a fatura? Nós temos de terminar o programa. Não pagar a fatura é não repetir os erros do passado. O que é que tu estás a propor? Que se houver uma grande crise, socializamos os meios de produção e alguém decidirá como é que se distribui, quem paga o quê?
Estou a propor que não vamos repetir o que fizemos em 2009, que correu mal. Correu.
Olha, eu espero que não se repita nada do que aconteceu depois da Grande Depressão, que é um momento com o qual comparo, porque a privação favorece sempre os extremos na política.
Posso dizer uma coisa, houve um sítio onde correu bem depois da Grande Depressão.
Na Suécia?
Um sítio onde correu bem, foi nos Estados Unidos.
Na Suécia? A Suécia montou o seu modelo de Estado Social e inventou, se quisermos, a forma mais sofisticada de social-democracia na sequência da mesma crise, que teve três respostas. Teve uma resposta reacionária de um determinado perfil do lado da extrema-direita, teve uma resposta coletivizante do lado da extrema-esquerda, mas houve uma resposta moderada de construção do Estado Social em torno da social-democracia. É possível fazê-lo.
E, portanto,
ser salvo pelo liberalismo económico há décadas.
Como eu não tenho a menor dúvida, que a União Europeia... Deixa-me lá, para fechar o programa. Como não tenho a menor dúvida que a União Europeia vai falhar, porque nasceu para falhar neste momento, desde que nasceu o euro, ela está fadada a falhar nestes momentos, como não tenho dúvidas que vai falhar, o que sei que vai haver um confronto político sobre que soluções encontrar, e do meu ponto de vista é exatamente isso que se segue. E portanto, para mim é muito importante que narrativa é que se constrói agora, porque ela vai ser muito importante para o confronto político que há a seguir, para as soluções, e sim, eu não é coletivizante, sim, defendo uma forte intervenção do Estado na economia no momento a seguir a isto, porque não vai haver outro remédio, e com as consequências políticas que isso tem, e portanto, se quiser, sim, uma visão socializante, porque eu acho que é a única resposta que vai poder existir.
Então que o próximo programa seja só sobre isso, porque agora é que eu fiquei com medo. Porque repetir o disparate da vanguarda que me vai dizer
não é vanguarda.
O que é que eu vou fazer ou não vou fazer, como é que vou fazer ou não vou fazer, Daniel, quantas
não é isso, José Eduardo, não é
serra,
isso.
Quantas que a partir daqui para a serra para organizar a crise?
Que protejam as pessoas.
Mas não é nisso que ele está a pensar e não temos tempo agora.
Não, posso dizer, é exatamente isso que eu estou a pensar, é aquilo de que falou o Pedro. É da Suécia e é dos Estados Unidos, de Roosevelt. É nisso que eu estou a pensar.
O problema é que não se pode pensar nos Estados Unidos do Roosevelt com as liberdades da Stasi.
Vocês têm consciência que ninguém está a ouvir nada quando nós interrompermos. É impossível. Não, as pessoas não ouvem.
Eu estou a ouvir.
Sim, é nisso que estou a pensar e vou dizer-te uma coisa. Se não for isso, vai haver gente a fazer o que lhes estão a mandar. É o pessoal de baixo que fica a fazer o que lhes estão a mandar, que é o que acontece, é a alternativa. O problema é que a liberdade deles muitas vezes é uma coisa que nos passa ao lado, porque não percebemos que estão a fazer o que lhes estão a mandar, porque não há nenhuma liberdade numa pessoa desempregada. Nós regressamos daqui a pouco, regressamos para a semana com este debate de novo, e vai atravessar todo este período de novo em casa. Espero por nós. Até lá.